Agora na Band News FM, o É da Coisa, com Reinaldo Azevedo, Bob Furuia e Alexandre Bentivoglio.
Descendente Zulu, sou um soldado de Ogum, devoto nessa imensa legião de Jorge. Eu, sincretizado na fé, sou carregado de axé e protegido por um cavaleiro nobre. Sim, vou na igreja festejar meu protetor e agradecer por eu ser mais um vencedor. Nas lutas, nas batalhas, sim, vou no terreiro pra bater o meu tambor. Bato cabeça, primo, ponto, sim, senhor. Eu canto pra Ogum, Ogum, um guerreiro valente que cuida da gente que sofre demais. Ele vem de Aruanda, ele vence demanda de gente que faz. Cavaleiro do céu, escudeiro fiel, mensageiro da paz. Ele nunca balança, ele pega na lança, ele mata o dragão. É quem dá confiança pra uma criança virar um leão. É uma de esperança que traz a bonança pro meu coração. Eu sou descendente Zulu, sou um soldado Ogum, devoto nessa imensa legião de Jorge.
18 horas e 3 minutos, horário de Brasília. Já começou para todo o Brasil mais uma edição de O É da Coisa, com Ogum, cantado pelo glorioso Zeca Pagodinho, música de Claudemir e Marquinhos PQD. Por que hoje Ogum abrindo o programa? Porque hoje é dia de São Jorge.
São Jorge.
Hoje é dia de São Jorge. Viva! Viva São Jorge! Somos cavaleiros de Jorge, Jorge da Capadócia, onde hoje, ali a região da Capadócia, é a Turquia. Hoje pertence à Turquia. São Jorge, que não há certeza da existência dele, mas talvez sim, um soldado romano que acabou sendo degolado pelo Diocleciano, pelo imperador Diocleciano, porque convertido ao cristianismo. E o Diocleciano consta, né, na mitologia sobre São Jorge, que fez várias ofertas a Jorge, porque ele chegou a ser um militar graduado no exército romano. Conhecia o imperador, para que renunciasse à sua fé, e Jorge não teria renunciado, e o Diocleciano mandou degolar o São Jorge. É. Tem gente que é assim, viu? Boa noite, Vólio Bene, boa noite, Bob Furruia.
Boa noite.
A pessoa quer te fazer um favor, alguma coisa assim, você não quer, aí ela te mata.
Única opção.
Olha, eu gosto muito de você, desde que você faça o que eu quero. Senão, eu mando matar. É, aconteceu, né? E nós estamos aqui hoje homenageando, então, São Jorge. Aliás, olha, somos cavaleiros de Jorge. Se você estiver com São Jorge, você está bem. São Jorge, que no candomblé é Ogum, né? Porque o Brasil tem, além de tudo, essa maravilha. Nós temos uma religião criada aqui, fundada aqui, né? Da mistura, do sincretismo, a palavra, aliás, está na música, religiões africanas, né, e com o cristianismo. Então há os correspondentes dos santos, né, e nós temos a religião brasileira, né? Essa sim deveria ser a verdadeira religião brasileira, deveria ter um São Jorge em cada prédio público. É isso aí, eu também sou devoto de São Jorge. E é o seguinte, meninos, São Jorge é pra valer, entendeu? Guerreiro valente que cuida da gente, que sofre demais, vence a demanda. Vence a demanda. É? Eu tô com o Jorge. Vê lá, tava falando desde 2016 que Curitiba não era a 13ª Vara Federal não tinha um juiz natural no caso do Lula, por exemplo, e São Jorge acabou assim. Não foi São Jorge, né? Quer dizer, foi São Jorge também, Constituição, né? Na linha das misturas, tem uma música extraordinária de um show feito em 2018 com duas figuraças, né? O próprio Zeca e Maria Bethânia. Maria Bethânia que fez uma live e eu fiquei absolutamente espantado, e eu e todo mundo, porque ela não perdeu um tiquinho da potência vocal. Né? É claro que com a idade se vai perdendo. Ainda que a pessoa possa continuar afinada, cantando direito, mas muitas vezes a voz passa a bater em áreas diferentes da corda vocal, enfim, a pessoa vai adaptando, né? Bethânia canta como se tivesse 18 anos. Né? É um negócio impressionante. E os dois fizeram um show e Caetano fez uma música chamada Amaro Xerém, falando de Santo Amaro, que é a cidade original dele, Caetano, de Bethânia, na Bahia, e Xerém, que é o bairro adotado, a região adotada pelo Zeca Pagodinho. Ele nasceu em Del Castilho, mas depois acabou se mudando para Xerém e virou ali o poeta de Xerém. E tem a música Amaro Xerém, do show de Santo Amaro Xerém 2018, que é uma beleza, né? Solta aí, Valbênio.
No alto brilha um risco raro que passa do mal ao bem, por cima formando um aro, por baixo um trilho de trem. De Guadalupe ao Amparo, de Xerém a Santo Amaro, de Santo Amaro a Xerém.
O que passa é bem mais claro, é todo mundo é ninguém, do generoso ao avaro, de Gaza a Jerusalém, do bem barato ao bem caro, de Xerém a Santo Amaro, de Santo Amaro a Xerém.
Ai amor, amor, amar, ai Xerém, Xerém, ai amor,
paro,
ai amor,
vem. Com você nada comparo aquele seu vai e vem. Quando eu todo me descaro do Leblon a Buraim, desculpa o meu despreparo, de Xerém a Santo Amaro, de Santo Amaro.
Ei, beleza, meu Deus do céu. Caetano, aspas, há uma trilha clara para o meu país, apesar da dor. E nós vamos atravessar, esse temporal. Como na música que vai encerrar hoje o programa. Agora, é preciso saber enfrentar a tempestade. E se é a coisa que a gente sabe fazer aqui, é isso. Certo, molecada? Então vamos lá.
Certo.
Tá todo mundo querendo que eu fale daquilo que vou falar. Né? Do julgamento de ontem no Supremo. Eu vejo certas manifestações, às vezes me custa crer que as pessoas estejam falando aquilo, mas elas estão. As pessoas são livres para falar o que quiser, né? E eu sou livre para dizer que estão dizendo besteira. É claro que a decisão tomada pelo Supremo da suspeição de Sérgio Moro e da incompetência da 13ª Vara veio tarde. Alguém duvida disso? Não. Agora tem gente por aí que está dizendo o seguinte: antes nunca do que tarde. Como é que é? Antes nunca do que tarde? Então, porque tomada tardiamente não deveria ter sido tomada nunca? É isso? É essa a tese? A justiça tardia é melhor a inexistente. Claro que a justiça tardia também é uma forma de injustiça. Eu sei. Também é. Tanto é que o Lula foi impedido de disputar. Ele ficou 580 dias preso porque é condenado por um juiz incompetente e suspeito. Claro que houve injustiça. Nos Estados Unidos, ele entraria na justiça e levaria alguns milhões de dólares. Não creio que vá fazer isso. Mas tem direito, mesmo aqui no Brasil. Então, sim, houve injustiça. Já houve. Mas agora, porque já houve, deixa como está? É essa a tese? Desculpe, as pessoas, ministros do Supremo, advogados, juízes, jornalistas, têm de se informar sobre as regras do jogo. Têm de se informar sobre os dados do processo. Isso não é, eu já disse 500 vezes, eu não gosto de uva. Por quê? Porque eu não gosto. Há gente que não gosta, o paladar não orna com a uva. Prefere giló, prefere, sei lá, para pegar coisas de outros, de outro gênero. Ah, não, eu prefiro laranja. Uva não gosto. Tá bom. Agora, o processo judicial não é assim. Eu topo debater. Sem claque. Como eu não sou advogado, eu topo debater com jornalista. Mas topo com advogado também. Mas topo debater com jornalista. Mas eu topo debater com jornalista dados do processo. Eu não quero debater, eu não quero saber a opinião das outras pessoas. Nesse caso, eu não quero. Opinião por opinião, cada um tem a sua. Há milhares, há milhões. Se tiver sustentada a tese nos documentos, aí sim. E eu venho aqui com um documento. Tanto a incompetência da vara como a suspeição do Sérgio Moro foram apresentadas pela defesa em 2016. Faz 5 anos. Foram apresentadas em 2016. Não foram levadas em conta nas outras instâncias, nem no TRF4, nem no STJ. Se não foram, como se nota agora, fizeram muito mal, porque deveriam ter levado em conta. Porque o juiz já tinha dito que ele não era juiz da causa. Este juízo nunca disse nos autos, nem em lugar algum, ele deveria ter escrito lugar nenhum, que há uma relação entre o apartamento e os contratos com a Petrobras. Premissa. 13ª Vara Federal fica com os processos da Petrobras. Não havendo relação entre os contratos com a Petrobras e o apartamento, ele não era juiz da causa. Eu disse isso desde sempre. Eu disse isso desde sempre. E para os imbecis que dizem que eu me converti ao PT, eu não tinha ainda me convertido, porque eu não me converti até hoje. Isso é uma burrice. Eu defendo devido ao processo legal. E se não era, que a decisão seja tomada em 2021, se não foi em 2016. Ou então, não tendo sido em 2016, não se toma nunca. Que diabo de noção de justiça é essa? Ou então, como não consegue ter uma opinião, tem de se equilibrar, porque vive patrulhado por todos os lados, aí fica ali, como diria Ciro, piriri pororó, piriri pororó, piriri pororó. E no fim das contas, você ouve o comentário e não sabe que zorra o cara está falando. Quando não, é simplesmente alguém que, porque odeia o Lula, acha que o Lula tem que ficar preso, então pega e ignora o que está escrito no processo. Eu quero processo justo, legítimo para todo mundo, inclusive para esses idiotas. Eu não quero que essa gente seja vítima de sua própria concepção de mundo. Como um dia Bolsonaro será. Escrevam. Ô, Mendonça, não estou ameaçando não, tá? Estou fazendo uma advertência. Como, aliás, eu fiz para Eduardo Pazuello, né? Que agora está saltando na frigideira. Sendo fritado. Hã? Ou saltando literalmente, que daí vem a batata sauté, né? É, nós temos hoje um Pazuello sauté.
Momento cultural.
Pazuello sauté. Sabe quando você fica fazendo assim na frigideira? A batatinha, que fica aquela coisa gostosa, né?
Adoro.
Batata sauté?
Uhum.
Saltadinha? Que dá pulinho? Agora tá lá. Imagina o tamanho da frigideira para fazer o Pazuello pular, né? Eu quero discutir autos do processo. E aí eu começo a entrar no julgamento de ontem. Com todas as vênias ao ministro Roberto Barroso, que fez, por exemplo, a coisa certa no caso da CPI, eu vim aqui e elogiei. Agora, meu compromisso não é com as pessoas, meu compromisso é com as posições. Fez coisa certa, eu digo que está certo. Fez coisa errada, eu digo que está errado. Ontem, o Barroso entrou completamente atravessado no samba no julgamento. Completamente atravessado no samba. Tese, ele não julgou o que estava em julgamento. O que estava em julgamento não era a suspeição do Sérgio Moro. Isso já tinha sido julgado na segunda turma, querido. E era irrecorrível, senhor. O que estava em julgamento ontem era: pode a turma rever a votação, pode o pleno rever a votação da turma? Pode. Era isso, senhor, que estava em julgamento. Se o plenário tem competência regimental e legal para rever a decisão da turma, só para lembrar, Edson Fachin tinha em mãos um habeas corpus, pedindo a incompetência da 13ª vara. Ok? Estava com ele, Fachin. E havia um habeas corpus de suspeição, cuja votação já tinha começado, já tinha 2 votos, e estava com o ministro Gilmar Mendes, porque ele tinha um voto vista. Quem detona, quem dispara a votação é quem está com voto vista, senhores. É regimento, é regra. Se tem uns hostalhões aí que não sabem quais são as regras do jogo, fiquem opinando, fiquem enganando as pessoas, fiquem trapaceando as pessoas. Olhem-se no espelho, vejam-se como trapaceiros e sintam-se felizes. E, portanto, Gilmar botava aquilo em votação quando lhe desse na telha. É assim mesmo, é a regra do jogo. Você pode não gostar dela. Atenção, suspeição não é incompetência. A suspeição é mais ampla do que a incompetência. A suspeição anula tudo o que se fez nos atos processuais. Tudo. Tem que recomeçar do zero. A incompetência, não. Você pode aproveitar coisas do processo. Vai depender do juiz que vai receber. E aí, existe o artigo 96 do Código de Processo Penal. Vão estudar. Não enganem os leitores, não engane os telespectadores, não engane os ouvintes, não engane os internautas. E no artigo 96 do Código de Processo Penal, vamos para o debate. A arguição de suspeição precederá qualquer outra. A arguição de suspeição vem antes da incompetência, se as duas estiverem concorrendo. Vai o Fachin, diz, não, eu tenho aqui um negócio dizendo que não é a 13ª vara, então eu torno sem efeito o habeas corpus de suspeição. Porque, afinal de contas, mexia com o Santo Moro. Trapaça! Sorry! Trapaça! Mas, lá atrás, o Gilmar já tinha dito, ok, vamos mandar esse HC de suspeição também para o Pleno. O próprio Gilmar. O Fachin disse, não, fica na turma. Ah, primeiro fica na turma, depois vai para o Pleno, depende daquilo que o Fachin quer falar. Isso é manipulação do processo. E a tese perdeu por 7 votos, pelo menos. E nesse sentido, a gente tem aí o voto do Alexandre de Moraes?
Sim, temos.
O trechinho? Uhum. Põe no ar o que falou Alexandre de Moraes, que não foi indicado pelo PT. Até parece que os ministros indicados pelo PT ajudaram Lula ao longo desse tempo, né? Deixem de mentir. Põe aí, vai lá.
A suspeição tem preferência em relação a todas as demais arguições, inclusive em relação à competência. Por quê? Porque nós temos casos, hipóteses e competência relativa. Agora, não é porque o juiz suspeita a competência relativa que nós vamos ignorar a suspeição. A parcialidade, a quebra de neutralidade é tratado tanto pela Constituição quanto pelo Código de Processo Penal como a questão mais importante.
Tá aí. Ele está se referindo justamente ao artigo 96 do Código de Processo Penal, que eu repito para os eventualmente surdos, cegos. Estou falando metaforicamente, né? Porque tem surdo e cego que acompanha esse programa. Alguns acompanham, sim, leem o que sai, uhum, né? Se não pode ouvir, outros ouvem. E também não fique bravo, porque eu sou quase cego, né? Eu tenho uma miopia espetacular. Está lá. A arguição de suspeição precederá a qualquer outra. Agora, tem uma coisa, tem um ridículo, que juízes não podem correr. O Roberto Barroso entrou naquele julgamento ontem para defender a Lava Jato. Ele não entrou para votar o que estava em votação. Ficou lá cantando as glórias da Lava Jato. Mas fez um preâmbulo muito delicado. Segundo ele, ele nem sabia o que ele estava votando direito. Solta aí.
Não conheço qualquer desses 4 processos que tinham como réus o presidente Lula. Integrante da primeira turma, como eu sou, jamais exerci jurisdição sobre qualquer deles. Por isso, e deixo claro, não tenho nenhuma opinião sobre o mérito desses casos. Não li a acusação, não li a defesa, não examinei as provas.
Para um pouco, Vale Bene. Desculpa, então o senhor não pode votar. Não é porque o senhor é da primeira turma que o senhor chega num julgamento como esse e diz: não li a acusação, não li a defesa. Como o senhor vê, há questões que afetam o pleno. O senhor tem de saber o que o senhor está votando. Eu que sou jornalista ali, por que que o senhor que é ministro não leu? Desculpem, o senhor me desculpe. Vênia máxima, eu acho que o senhor leu. Acontece que o senhor achou que um jeito de se mostrar puro, isento, neutro, já que comprometidos são os outros, como o senhor deixou claro, então nem leu o senhor leu. Meu senhor Roberto Barroso, onde é que o senhor vai colher as evidências de que Curitiba não era o foro para jogar o Lula? Onde? É no processo. Ou existe outro lugar? Onde é que o senhor vai colher as evidências de que Moro é suspeito? Não que se julgasse suspeição ontem, porque não se julgava, já tinha sido julgado. É no processo. Onde é que eu colhi a informação de que não há provas contra Lula na sentença? Na sentença. Na sentença. Se o senhor não conhece o processo, desculpa, o seu julgamento deveria ter sido muito rápido, deveria ter sido assim. Não conheço qualquer desses quatro processos que tinham como réu, o senhor falou como réus, não, o réu só, que tinham como réu o presidente Lula. Integrante da primeira turma, como eu sou, jamais exerci jurisdição sobre qualquer deles. Por isso, e deixo claro, não tenho nenhuma opinião sobre o mérito desses casos. Até aqui, ok. Agora, não li a acusação, não li a defesa, não examinei as provas e não me sinto em condições de dar um voto. Acabou. Deveria ter parado aí. Ou agora, ignorância do juiz vai virar uma condição da isenção. É isso? O juiz diz, não, eu sou isento, eu estou completamente ignorante, eu não sei nada desse caso. Olha, nada, zero, 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 não li nada. Aí não. Aí, senhor, com todo respeito, não é que o seu voto fosse neutro, isento, porque o senhor não leu nada, seu voto era inepto. Eu confesso, aliás, ministro, que eu nunca vi isso em nenhum lugar. Eu nunca vi um juiz alegar ignorância para poder justificar um voto. Nunca! Nunca! É uma inovação sem par esta que o senhor introduz num julgamento. Olha, eu quero dizer aos meus pares que eu sou tão isento nisso que eu não conheço nada dos autos. Justamente porque o senhor não conhece os autos, o senhor não leu, então, o que Moro afirmou nos embargos de declaração. Este juízo jamais afirmou nos autos, em lugar algum, que há uma relação entre o apartamento e o contrato com a Petrobras. Tivesse lido, homem justo que é, suponho que então tivesse tomado a decisão correta. Não, eu não parto do princípio de que o senhor não seja uma pessoa de bem. O senhor foi indelicado com o ministro Ricardo Lewandowski. O senhor chegou a dizer uma hora que para o ministro Ricardo Lewandowski, que é uma pessoa de bem, um homem liano, cordato, o crime compensa. O senhor se lembra disso? Isso é grosseria. Isso é grosseria. Mas eu quero mais um pouquinho dele. Vai lá.
O processo penal, para mim, gravita em torno de provas. Não tem opinião, não tem ideologia, não tem preferências pessoais. Tem prova ou não tem prova, como deve ser.
E, portanto, então, pronto. Claro, então é o seguinte, eu faço um convite à Vossa Excelência. O senhor que relatou ali, leu o livro de uma jornalista, se estendeu sobre o livro... A sentença do Moro é muito mais mal escrita, mas é bem mais curta. É, que eu tenho o livro aqui também. Então, o senhor leia a sentença. E se para o senhor o processo penal não tem opinião, não tem ideologia, não tem preferências pessoais, ou tem prova ou não tem prova, o senhor vai dizer assim, puxa vida, para a justiça, Lula é inocente porque não tem prova. E eu desafio o senhor também, em lendo a sentença, me dizer em quais páginas as provas estão. Agora, se o senhor não conhece nem a acusação, como é que o senhor sabe que o foro é Curitiba? Hein? O senhor disse, embora o senhor tenha votado com o Fachin, dizendo da incompetência, mas o senhor insistia que é Curitiba. Como é que o senhor sabe? O senhor não leu? Confessa não ter lido? Aí depois faz uma peroração gigantesca em defesa da Lava Jato, os horrores da corrupção no Brasil e etc, etc, etc. E nesse mesmo trecho, né, ele diz o seguinte: vou apenas contextualizar o ambiente em que, a meu ver, se situa essa discussão específica, mas não quanto aos casos do ex-presidente, mas as discussões sobre a atuação da 13ª Vara Federal sobre sua competência e eventual suspeição do juiz, que foi o titular por longo período. Primeiro que a suspeição ontem não estava em julgamento, né? Antes, portanto, deixo claro que nenhuma palavra do voto que estarei proferindo envolve qualquer juízo acerca da culpabilidade ou não culpabilidade do ex-presidente. Olha aqui, senhor. Depois o senhor faz a defesa em tese da Lava Jato. Sabe o que o senhor fez? Não vou citar todas as referências para não distorcer, porque vão achar que eles achariam que eu lhe estaria atribuindo coisas que não estaria. Mas uma das formas que a gente tem para praticar as maiores crueldades é desumanizar o inimigo. É esquecer que ele é uma pessoa e passar a tratá-lo apenas como objeto de uma causa. E foi o que o senhor fez. O senhor esqueceu que tinha o Lula aqui. O senhor esqueceu que tinha alguém condenado por uma vara incompetente. O senhor esqueceu que tinha alguém condenado por um juiz suspeito. Aí o senhor diz, não vou falar disso. Vou fazer a defesa da Lava Jato. Aí fica fácil. Olha aqui, ministro Barroso. O senhor é um homem inteligente. Mas lugar de gente que tem causa, ou monta partido político, ou monta religião, ou vai disputar eleição, senhor. O senhor é juiz para aplicar a lei. Não é juiz para outra coisa. O senhor é pago para aplicar a lei. O senhor não é pago para ficar expressando as suas convicções a respeito da Lava Jato. Compreende? O senhor é juiz que julga coisas da Lava Jato, portanto, o senhor não pode fazer uma defesa em tese da dita cuja, porque o senhor perde, aí sim, a condição necessária de isenção. Ser isento, senhor, não é deixar de ler o processo, como o senhor tenta justificar. Ser isento é não ter uma opinião pré-formada a respeito. O senhor foi muito mal ontem. Muito mal. Porque esqueceu a sua função e se comportou como prosélito de uma causa, como um guru, como chefe de uma seita. E demonstrou, infelizmente, pouco apreço à liberdade de imprensa. Porque agora eu vou falar de uma coisa que me diz respeito também. O senhor me desculpe, o senhor pode barbarizar aspectos da sua profissão como o senhor quiser, da minha não, porque agora eu vou defender a minha profissão. Solta aí o que ele falou sobre a divulgação dos grampos.
E claro, nas conversas privadas, ilicitamente divulgadas, encontraram pecadilhos...
Para! Pecadilhos uma ova. Um juiz... Indicar prova ao procurador não é um pecadilho. Um juiz interferir nas fases da investigação não é um pecadilho. Um juiz combinar previamente qual vai ser a denúncia oferecida não é um pecadilho. O senhor me diga em que sistema judicial do mundo democrático isso existe. Isso pode existir na Coreia do Norte, isso pode existir na Rússia. Não existe nem em regimes democráticos. E outra... ilicitamente divulgadas uma ova. Então o senhor desconhece o artigo 5º da Constituição, o artigo 220 da Constituição. Aquele material, tendo chegado às mãos dos jornalistas, eles divulgam. Os vazamentos da Lava Jato para jornalistas originalmente não são ilegais também? Senhor, quando foi que o senhor protestou?
E mais adiante... Ele diz que os vazamentos foram meticulosamente planejados, soltado a conta gotas, para transformar bandidos em heróis, etc. Está se referindo ao Vaza Jato. O senhor não sabe o que o senhor está falando. Se o senhor dá um voto sem ler o processo, nós, os jornalistas, que fizemos as reportagens, da Vaza Jato,
Sabe por que demorava entre uma publicação e outra, ministro? Porque nós íamos verificar se aquilo realmente tinha acontecido. Se não era só papo furado. Por exemplo, eu mesmo relatei um jantar que o senhor ofereceu ao Dallagnol e ao Sérgio Moro, um encontro seu com o Dallagnol, acho, em Oxford. Mas antes de eu transcrever aquilo, eu fui ver se tinha acontecido. Eu fui verificar. E todos os jornalistas fizeram isso. Mas o senhor diz que certamente há quem esteja financiando esta operação dos hackers. Um juiz do Supremo não lança esse tipo de suspeita. Ou um juiz do Supremo tem essa informação, ou não tem, ou não é irresponsável. Por quê? O senhor acha que, inclusive, os veículos que publicaram as reportagens faziam parte de alguma conspiração, senhor? É isso? O senhor se deu conta de que o senhor está atacando a liberdade de imprensa? Ao dizer o que diz? E aí comparou com o Brasil com a Itália. Aí disse, quem acompanhou o que aconteceu na Itália conhece o filme da reação da corrupção. Então, as reportagens da Vaza Jato seriam reações da corrupção. Aí ele diz, mudança na legislação, na jurisprudência. Demonização de procuradores e juízes. Tentativa de sequestro da narrativa e de cooptação da imprensa. Nossa, a imprensa não era lavajatista quase. Só que o senhor esqueceu de dar uma quarta consequência. A quarta consequência, o senhor poderia dizer o seguinte. Itália, Silvio Berlusconi. Brasil, Jair Bolsonaro. Obra da Lava Jato. E, infelizmente, à medida que o senhor faz esse tipo de coisa, sua também. Sua também. E, finalmente, lamento profundamente o chilique que o senhor teve. Porque aí, como o Gilmar tem a fama de ser uma pessoa um pouco dura no enfrentamento dos debates, e Roberto Barroso, ao contrário, tem a fama de ser liano, tanto é que ele começou elogiando todo mundo é doce, todo mundo é bacana, exaltando inclusive o advogado do Lula, dizendo como ele foi esforçado, que maravilha, etc. Agora, o Roberto Barroso tinha uma tese, que eu também estou curioso, eu quero saber onde é que ele encontrou, que a suspeição precede, que a incompetência precede a suspeição. Ao contrário do que diz o artigo 96 do Código de Processo Penal e a Constituição, na prática. E o Código de Processo Civil também. Tudo. E aí ele estava com essa tese. Aí o Gilmar se limitou a dizer, primeiro disse, olha, a competência era da segunda turma. E pediu, e quando ele estava com essa tese, o Gilmar disse apenas, depois me indique, e o Barroso, eu estou argumentando juridicamente, não precisa vir com grosseria, olha que grosseria. Um de vocês aí no estúdio me diz, ô Reinaldo, mas eu não achei isso, você me indica, eu digo, não, deixa de grosseria. Ô, ministro, o senhor não tem cara de que jogava a bola. Eu também era ruim. Eu jogava, mas era ruim. Se o senhor jogasse e soubesse o que eu estou falando, o senhor entrou com as travas da chuteira na canela do outro. Tão logo fez isso, levantou as mãos e gritou falta. Solta o vídeo, vamos ver quem foi truculento aí, vai.
Se os dois órgãos têm o mesmo nível hierárquico, um não pode atropelar o outro, quem tem que decidir.
Depois me indica.
Eu queria.
Talvez essa pista não. Eu estou argumentando juridicamente, não precisa vir com grosserias. Nós estamos.
Não, talvez isso exista no Código do Russo. Aqui não. Nunca vi.
Não, existe no Código do Bom Senso.
Primeiro, que Código do Bom Senso? Depois o senhor me aponta qual é o Código Penal do Bom Senso. Ou o Código do Processo Penal do Bom Senso. Eu conheço aquele que está o artigo 96, sobre a precedência da suspeição.
Vocês repararam? O Gilmar disse, então me indique, depois me indique. Eu estou argumentando, não me venha com grosserias. Não precisa vir com grosserias. Que grosseria? Grosseiro foi o senhor quando afirmou que para o ministro Lewandowski o crime compensa. Não, senhor. Se procuradores cometeram crimes, terão de pagar por seus crimes. A menos que Vossa Excelência defenda que, em nome do combate ao crime, se possam cometer crimes. É essa a sua tese? Olha aqui. Peça desculpas ao ministro Lewandowski, peça desculpas ao ministro Gilmar Mendes, peça desculpas aos seus colegas. Porque o senhor se colocou no lado da pureza absoluta. E todos os que não o acompanharam, entende-se no contexto, não são puros como o senhor. Tá? E, senhor, num tribunal não se discutem purezas morais. Até porque ali são todos impuros em qualquer lugar, como todo mundo e o senhor também. Num tribunal se discute a lei e a aplicação da lei. E do devido processo legal. Ou o senhor está aí para isso e é um ministro do Supremo, ou o senhor está em nome de uma causa. Se está em nome de uma causa, tem de deixar o tribunal, fundar uma igreja, fundar um partido, ou disputar eleições. E tenho dito, sorry, vale o bem, e a gente ajeita as coisas. É isso aí. Muito bem, garotada, nos 4 minutos mais bem empregados do rádio brasileiro, o que nós tem aí? Vai lá.
Pela primeira vez em 2 meses, Reinaldo, o estado de São Paulo tem queda. Teve queda de mortes, internações e casos de Covid, tudo ao mesmo tempo. Óbitos...
Salve, Jorge! Salve, Jorge! É, nós somos cavaleiros de Jorge. É isso aí, vai.
Os óbitos recuaram 23%, as internações 6% e os casos 14%.
Eu não sei ainda, eu tentei saber isso com amigos infectologistas... Né? Porque eu, a diferença do Bolsonaro, quando eu tenho alguma dúvida em saúde, eu falo com, nessa área, eu falo com um infectologista, não com o general, sabe? É uma questão, né? Isso. Não com o general que está saltando na frigideira. É, não dá para dizer ainda que tem a ver com a vacina. Agora, o fato é que, né, quem sabe seja uma tendência. Mas todo cuidado é pouco, tá, gente? Porque aí tem muita gente que fala, começou a cair, vamos cair na gandaia. A gente viu que deu isso da outra vez, né? O que mais?
O estado de São Paulo entra amanhã na segunda etapa da fase de transição da quarentena. Salões de belezas, barbearias, parques, clubes, academias, bares e restaurantes poderão abrir ao público. Também serão retomadas as atividades culturais, além do atendimento presencial nos postos do Poupa Tempo. Capacidade será sempre limitada a 25%.
É, Reinaldo, vai aproveitar agora para cortar cabelo? Não. Não. Agora eu vou deixar o cabelo crescer. Eu quero parecer uma pessoa alterna. Entendeu, Bob Furuia? É, isso aí. Não invejem o meu cabelo, cultivem um igual. Doses erradas? Como é que é o negócio?
Reinaldo, dados do SUS apontam que pelo menos 16.500 pessoas tomaram doses trocadas da vacina contra a Covid no Brasil. A maioria, quase 15 mil brasileiros, tomou a primeira dose da vacina de Oxford e a segunda da Coronavac, segundo o jornal Folha de São Paulo.
Isso nós previmos lá atrás. Vejam, quando você pega o número de vacinas aplicadas, é um percentual reduzidíssimo. Reduzidíssimo. Mas nós sabíamos que isso ia fatalmente acabar acontecendo. Né? Quem está aplicando a vacina não presta atenção, quem está recebendo a vacina não presta atenção, até porque tem um cartãozinho. Né? Muitas vezes a pessoa pode ser até analfabeta, não conseguir. Agora, quem está aplicando a vacina teria que exigir o cartão para saber qual foi a primeira vacina aplicada. Né? Não se tem testemunho de que isso possa trazer malefícios às pessoas. Agora, pode haver prejuízo na imunização. Né? Infelizmente, acontece. Né? Agora, grave mesmo, é que nós estamos vacinando muito pouco ainda
e que há uma queda na aplicação da primeira dose da vacina. Né? Isso é muito ruim e está em ritmo muito lento. E daqui a pouco nós vamos ver uma decisão tomada pelo glorioso Ministério da Economia. Demonstrando, outro dia eu falei assim, Paulo Guedes na CPI, um amigo ligado, ah, Reinaldo, não exagera. Vocês vão ver. Gente, agora ninguém mais fala mandarim, isso era tão comum no meu tempo de criança. Eu mesmo sou versadíssimo.
Entidades médicas enviaram um ofício ao Ministério da Saúde e a conselhos municipais e estaduais pedindo a tradução dos rótulos de medicamentos do kit intubação doados pela China. As etiquetas dos produtos, incluindo sedativos, anestésicos, bloqueadores neuromusculares, estão todas em mandarim e não foram traduzidas para o português antes de serem distribuídas aos hospitais.
É que não deu tempo do especialista em logística pensar, porque o especialista em logística é aquele que se antecipa as coisas, inclusive, né? Fala assim, ih, vai dar problema aqui, vai dar problema, vamos tomar as providências. Não deu tempo do nosso especialista em logística pensar nisso, e também que mania é essa do povo brasileiro de não estudar mandarim? Numa língua tão fácil. Vamos lá, recorde de casos de Covid no mundo.
Rapidinho, então, puxado pela Índia, o mundo registrou um recorde, foram 899 mil novos casos, segundo uma edição da Universidade de Oxford.
É, mais de 300 mil só na Índia, né, com aquela população gigantesca, e ali o primeiro-ministro, ele se parece um pouco com o nosso coisa aqui, né, no populismo, na truculência, é isso aí.
Eu quero presentear a minha linda donzela. Não é prata nem ouro, é uma coisa bem singela. Vou comprar uma faixa amarela bordada com o nome dela. E vou mandar pendurar ódio. Que bonito, vou comprar uma faixa amarela bordada com o nome dela. E vou mandar pendurar. Eu quero presentear a prima fonte, a minha linda donzela. Não é prata nem é ouro, é uma coisa bem singela. Vou comprar uma faixa amarela bordada com o nome dela. E vou mandar pendurar. Vou dar-lhe um gato agora, um cão e uma cadela. Uma cortina grená para enfeitar a janela. Sem falar na tua faixa amarela bordada com o nome dela, que eu vou mandar pendurar na entrada da...
Aê, Zeca Pagodinho, Fita Amarela, um sucesso que ele fez com o Dudu Nobre, né? Que é um daqueles gêneros do samba, que é um sujeito que faz tudo pela sua amada e depois num dado momento diz, se ela também não fizer coisa errada, dou uma bifa nela, mas evidentemente, gente, é uma música de humor, tá? Não é assim, ó, faz o seguinte, tá uma Fita Amarela, se eu não gostar, quebra a cara dela. Não é isso. Molecada, a Fazenda está se mostrando muito sensível. Fazenda é o Ministério da Economia.
Mudou, né? Agora.
17. Está muito sensível ao problema da Covid. Muito sensível. Vamos lá.
Sim, o Ministério da Saúde passou o chapéu, foi atrás de doações, atrás da verba extra, para compra de mais vacinas contra a Covid-19, medicamentos de intubação e também para o custeio de leitos. Mas teve que reduzir os pedidos imediatos depois de receber questionamentos exatamente do Ministério da Economia, da equipe do ministro Paulo Guedes, que cobrou mais informações antes de liberar esse crédito adicional e questionou até mesmo a chance de a pandemia de coronavírus arrefecer, perder o ritmo no país. A opção da pasta é a de repassar o dinheiro a conta-gotas, numas parcelas menores, de acordo com a necessidade e a evolução da doença. Como resultado, o governo liberou R$2,7 bilhões por meio de uma medida provisória na semana passada, valor abaixo dos R$15 bilhões que pedia o Ministério da Saúde. Essa mudança fez a expectativa de compra de kits de intubação cair pela metade, suficiente para formar estoque de 90 dias em vez dos 180 dias previstos, e manteve pendentes os pleitos sobre novos imunizantes, novas vacinas.
Dizer o quê? O Paulo Guedes, especialista que é em coronavírus, diz, não, isso aí vai cair logo, gente. Não se preocupe. Né? E eu gosto disso, né? Quando se fala assim, vai soltar a medida da necessidade. Claro, não temos necessidade, gente. Onde já se viu? De jeito nenhum. É por isso, e eu já antecipo uma que está lá adiante, que tem que ir para a CPI. Tem que ir para falar dessas questões e para expor em que momento o governo reunido, inclusive a Fazenda, disse, opa, peraí, realmente esse troço é grave e nós precisamos nos encarregar desse combate. Para saber se o governo em algum momento se deu conta dessa gravidade. Entrevista a Fábio Vangarte. Vamos fazendo sínteses, meninos. Vamos lá.
Tá bom, a edição da Veja dessa semana, Reinaldo, trouxe entrevista com Van Garten e às vésperas da instalação da CPI da Covid, ele culpou o ex-ministro da Saúde, Eduardo Pazuello, pela falta de vacinas no país.
É, e aí disse, quando você tem um laboratório americano com 5 escritórios de advocacia apoiando uma negociação que envolve cifras milionárias e do outro lado um time pequeno, tímido, sem experiência, é isso que acontece, está se referindo à Pfizer. A CPI está desconfiando, por exemplo, que o Van Garten está tentando operar, digamos assim, as mentalidades para dizer a culpa é do Pazuello, não do Bolsonaro. Não, que a culpa seja do Pazuello também não tenho dúvida. É? Agora, não é do Bolsonaro? Como é que é mesmo? Um manda e o outro obedece, não são essas as palavras do Pazuello?
Uhum.
Bolsonaro manda.
Sim.
Ele obedece. O tal do Marquinho Show, que fazia marketagem para o Ministério da Saúde, foi para o Twitter e disse, recebi uma ordem do ex-secretário do Van Garten para diminuir todos os valores da mídia da Rede Globo e proibindo o ministro da Saúde de falar com eles. Claro que não fiz o que ele pediu. Então aí, toda essa gente tem que ser chamada para depor na CPI. Né? E o glorioso Pazuello foi transferido hoje para a Secretaria-Geral do Exército. Eu não sei exatamente o que faz a Secretaria-Geral do Exército, mas acho que a partir de agora passou a correr um sério risco. Fiquem de olho. Se ele for tão eficiente lá como ele foi no Ministério da Saúde, tudo bem, o chefe será outro. Mas ele tem uma questão de ineficiência pessoal. Aliás, ele acompanhou o Bolsonaro hoje num evento que teve momentos realmente notáveis. Diga lá, 22.
Falando ainda do Pazuello, o general foi celebrado num evento hoje ao lado do presidente, foi até Manaus inaugurar uma obra e acabou de novo gerando aglomerações num palco organizado pelo governo. Estavam Bolsonaro, Pazuello e o ministro do Turismo, Gilson Machado, o homem da sanfona, Reinaldo. A gente tem o vídeo.
E eu quero fazer uma saudação especial. Cadê o general Pazuello? Cadê ele? Vem cá! Vem cá!
Quem está acompanhando só pelo rádio, Pazuello se aproxima do presidente da Embratur, o sanfoneiro.
Ministro do Turismo agora.
Agora, desculpa, ministro do Turismo.
No nosso país. Eu fui testemunha de que um dia após a Anvisa ter liberado a vacina no Brasil, eu estava com o presidente Bolsonaro em Coribe, na Bahia, e já tinha a vacina em todo o Brasil.
Não, isso é...
E tem outro vídeo também, né, Reinaldo?
Um dia depois já tinha vacina em todo o Brasil, que foi o lote que vieram pegar aqui em São Paulo, da Coronavac. Uhum.
Sim.
É inacreditável, gente, é inacreditável, é um bando de pateta. Eu achei que tivesse editado até a hora que o Bolsonaro dá um grito no
tem microfone. Também.
Tem a parte da sanfona,
é na sequência?
Uhum.
Olha lá.
Esse é o presidente.
Esse burro foi o Bolsonaro gritando, quase beijando a boca do secretário de turismo.
Uhum. Sem máscara sempre.
Sem máscara, claro. Né? Porque é como se faz um quase beijo na boca hétero, como eles dizem, sem máscara. Né? Macho que é macho, troca saliva sem máscara. Aprendam isso, meninos. Não tem essa de máscara, não. E rapidamente, O Bolsonaro prometeu mundos e fundos, agora sim, a 1 lá em cima, que vocês vão juntar com a 2. Bolsonaro prometeu mundos e fundos para os estrangeiros, para a Gringolândia, né? Porque ele está querendo dinheiro. Aconteceu? É assim mesmo? O meio ambiente está nadando em grana? É isso?
Não foi isso não. Era um presidente diferente ontem. E ontem à noite mesmo, poucas horas depois da cerimônia do discurso lá da cúpula, o presidente Bolsonaro sancionou o orçamento e precisou fazer cortes. Fez cortes. Depois de prometer na cúpula que iria dobrar os repasses públicos para as áreas de fiscalização ambiental, o governo federal anunciou um corte de 240 milhões de reais no orçamento geral dedicado ao Ministério do Meio Ambiente. No Ibama, por exemplo, os vetos somam quase 20 milhões de reais, justamente nas ações de controle e fiscalização ambiental realizadas pelo órgão, elas que perderam mais recursos.
E diante dessa informação, o subprocurador-geral junto ao TCU, Lucas Rocha Furtado, fez a coisa certa e pediu que o Tribunal de Contas investigue os cortes. Eu sei que não tem o dinheiro, então vai e diga a coisa certa. Pare de tentar dar truque nas pessoas. Vamos comercial. Muito bem, estamos de volta nos 4 minutos mais bem empregados do rádio brasileiro. Os outros 4 minutos, né? São os 8 minutos mais bem empregados do rádio brasileiro. Olha aqui. Na live de ontem, naquele show que mistura Al-Qaeda com Zorra Total dos velhos tempos, né? O presidente Jair Bolsonaro voltou a defender a cloroquina. Sugeriu que tome medicamento, que se ficar doente vai tomar de novo. Eu escrevo hoje na minha coluna na Folha que eles não recuam nunca. Por isso que aquele discurso do meio ambiente, disse lá, tem de ser visto com calma. E a condição do fanático é uma só. A condição do fanático é a seguinte: quanto mais uma coisa dá errado e é contraproducente, mais ele se aferra àquilo. E acha que só não aconteceu por culpa dos outros e porque faltou convicção na aplicação da medida. Então ele dobra a dose do remédio. O Roberto Barroso no Supremo falou como um fanático. Quando os horrores da Lava Jato vieram à tona, ele se tornou ainda mais lavajatista. Ele está acusando os outros de não ter, de falta de fé, de falta de convicção. E o Bolsonaro faz a mesma coisa. E aí atacou a vacina que está sendo desenvolvida aqui em São Paulo. Do nada. Sem ter base nenhuma, sem ter informação. Bom, dizer o quê? Agora, quer ver o Queiroga? Olha só, olha o que é. Meu Deus do céu, Queiroga, vai.
Falando sobre remédios sem eficácia, o Ministério da Saúde prepara um protocolo com orientações sobre todas as substâncias que estão sendo usadas pelos médicos no país. Numa entrevista para o jornal O Globo, o ministro Marcelo Queiroga diz que a cloroquina estará nessa relação. Aspas para ele: o objetivo é orientar a conduta, esse protocolo é um guia, uma recomendação. O que há é o desejo do presidente da República de que os médicos tenham autonomia de tomar as melhores decisões para seus pacientes.
Para um pouco, Valbene. Os médicos já têm essa autonomia. Não precisa o presidente da República fazer isso. E por que com a cloroquina? E não com outro remédio qualquer? Agora, ele queria um ministro da Saúde que fosse médico, que dissesse esta porcaria aqui, né? A partir de hoje, Valbene, vai lá.
Hoje há um consenso amplo de que essa medicação, se referindo à cloroquina e ivermectina, essa medicação em pacientes com Covid grave, em grau avançado, não tem ação, embora...
Para um pouco. Então...
Já está claro.
Um médico diz, hoje há consenso amplo de que a medicação não tem ação. Mas aí veio embora. Geralmente, a informação importante vem depois da adversativa. Né? Pode ver. Né? Vai lá.
Não tem ação, embora em pacientes no estágio inicial existem alguns estudos observacionais que mostram alguns benefícios.
Olha, vai catar, Coquinho! Eu me sinto envergonhado!
embora em algum atenção para a linguagem, em alguns pacientes, estágio inicial, mostra alguns benefícios e estudos observacionais. Senhor, em estudos observacionais, quem se move é o sol. São estudos observacionais. Como é que alguém consegue acordar sendo médico, depois de ter dito isso, olhar-se no espelho e falar assim, sou uma pessoa digna? Como? Vai para a CPI explicar o que é um estudo observacional. É isso aí. É, molecada, logo notícias que diz respeito ao Aras, a gente não dá mais, porque como é que é a piada? É, quando o cachorro morde o menino, não é notícia, né? Se o menino mordeu o cachorro, aí a gente tem alguma coisa inusitada, né? É, nossa, eu tô muito surpreso com isso que o Aras fez agora. Muito, muito surpreso.
Procurador-Geral da República voltou a defender o presidente Jair Bolsonaro, Reinaldo. Em manifestação encaminhada ao Supremo, Aras recomendou à corte que rejeite uma ação do partido Rede Sustentabilidade para obrigar o governo federal a transferir dinheiro aos estados e municípios para a compra de vacinas. Aras afirmou que não há motivo para querer que as negociações dos estados e municípios podem superar o empenho da União. Disse ainda que faltam vacinas hoje no mundo todo e que não ficou provada a inércia do governo federal nesse caso.
Já investigou tudo, já sabe tudo. É por isso, gente, ontem eu fiz o Clubhouse com o Randolfo Rodrigues, né? Uma das razões por que precisa ter CPI é porque estamos sem PGR. Como não ficou provada a inépcia do governo federal? Com isso, podem se criar dificuldades imensas para que os estados, e a lei permite, adquiram vacinas. Vacinas que farão parte do Plano Nacional de Imunização. Olha, é um vexame sem fim. Um vexame sem fim. E aí muita gente achou que porque algumas medidas corretas que o Aras adotou, botando alguns freios na Lava Jato, Reinaldo agora é, não, eu não tenho compromisso com pessoas. As únicas pessoas com as quais eu tenho compromisso são os meus amigos. E se fizerem zagada, eu digo. Entende? Não sou do tipo também que fica fazendo, enchendo o saco. Mas se me perguntar, eu falo. Homem público, eu tenho compromisso, aí sim, compromisso eu digo, eu opino a respeito das ações que eles tomam. Tem um bandido muito grave no Brasil, os policiais formam bastante a base do Bolsonaro, né, aquela coisa. Tem um criminoso no Brasil hoje que está solta e que tem muitos amigos no governo, e tem 11.
A Covid, Reinaldo, mata muito mais policiais do que propriamente os bandidos. A gente mostrou ontem aqui rapidamente alguns números do mapa da violência, do monitor da violência do Fórum Brasileiro de Segurança Pública. De acordo com a pesquisa, a morte de policiais teve um crescimento de 10% no ano passado, 198 assassinatos em 2020 contra 180 em 2019. Existe um bandido bastante perigoso, o coronavírus matou mais que o dobro de policiais do que a violência.
Pois é. 465 vítimas, acho que a gente não deu o número, né? 465 vítimas da doença. A maior parte no Rio, 65, Amazonas, 50 e Pará, 49. Então, atenção, os bandidos mataram 198 policiais em 2020. O Coronga matou 465. Saem por aí gritando, mito, mito. Já aviso antes, 2 minutos, vale bem um pouco menos?
Menos, um e pouquinho.
Um e pouquinho.
É, dando tempo, 35, 9 e 8.
Tá bom.
Vamos falar de Araraquara, Reinaldo. Exemplo de Araraquara que adotou um lockdown. Números continuam melhorando por lá na cidade. No dia 21 de fevereiro, por exemplo, quando a prefeitura decidiu adotar o lockdown, média móvel de casos no município era de 189. Um mês depois caiu para 80 e nessa semana a média ficou em 65 e com tendência de queda. Ontem foram feitos 318 testes do coronavírus. Desse total, apenas 5 deram positivo.
Olha aqui, é um fato, funciona. Dá para fazer no Brasil inteiro? Acho muito difícil, eu já disse isso aqui com toda a transparência. Pode ser contraproducente. Agora, em áreas determinadas... Bom, queridos, a China controlou o vírus assim. Tudo bem, a China tem um regime autoritário, é mais fácil fazer certos controles, mas a China controlou limitando circulação e com tecnologia. Tem mapeamento de cada pessoa para saber onde está a pessoa contaminada. As duas coisas. Agora, aqui funciona a limitação de circulação? Funciona. Rapidinho, item 9 e fechamos. Vai lá.
A gente falou aqui, não é da coisa, que em novembro do ano passado o Ministério da Saúde ia perder milhões de testes da Covid por causa da data de vencimento, e agora vai acontecer de novo. A Anvisa, na época, quebrou um galho, estendeu o prazo de vencimento por mais 4 meses, só que esses 4 meses já passaram e mais de 2 milhões de testes continuam parados num depósito do Ministério da Saúde em Guarulhos.
Olha, se não me engano, mas é por aí, segunda-feira até a gente pode ver, o Brasil é 134º no mundo. 134º no mundo em testagem. E isso é uma das razões do nosso desastre. E aí nós temos testes que pela segunda vez vão ser jogados no lixo. Isso é ou não é uma evidência de competência? É isso aí. E depois de uma semana tão tensa, encerramos gloriosamente com Depois do Temporal, Zeca Pagodinho e Beto Sem Braço. Álbum Samba para as Mãos, 1996. Um dia o temporal passa, acreditem. É isso aí. São Jorge tá aí também. Tchau.
Depois do temporal, a lua cheia passeou no céu, no céu. A lua cheia passeou, passeou. Depois do temporal, a lua cheia passeou no céu, no céu. A lua cheia passeou. A mesma vadia, o céu iluminava 1000 estrelas cintilantes e acompanhavam. Depois do temporal, depois do temporal,
depois do temporal, a lua cheia passeou no céu.
Como um vagalume, nos livra do mau costume e do sobrenatural, nos livra das enchentes, da inveja dessa gente. E quem não anda contente tenha seu lugar no sol. Depois de quê?
Você ouviu o É da Coisa na Band News FM.